to our lives.
Porque nós queremos aplicar essa lei às nossas vidas.
Applying the law of God to the life of the saint.
Aplicar a lei de Deus à vida do santo.
Let me give you this sentence that will help you understand what I believe Romans 8 is teaching.
Deixe-me dar assim a vocês em uma sentença o que eu creio que Romanos 8 está nos ensinando.
And if you'd like to write it down, then we will read the first four verses.
Se você, por favor, escrevesse a sentença, depois então começaremos a ler o texto.
The Holy Spirit has given us freedom.
O Espírito Santo tem nos libertado.
From sin's power.
Libertado do poder do pecado.
By placing us in Christ.
Colocando-nos em Cristo.
The Holy Spirit has given us freedom.
O Espírito Santo tem nos libertado.
From sin's power.
Do poder do pecado.
By placing us in Christ.
Colocando-nos em Cristo.
Through Christ.
Através de Cristo.
And he enables us to walk,
e capacitando-nos a andar,
according to the Holy Spirit,
de acordo com o Espírito Santo,
to fulfill the law of God,
a fim de cumprirmos a lei de Cristo.
The Holy Spirit has given us freedom from sin's power.
O Espírito Santo tem nos libertado do poder do pecado,
by placing us in Christ,
colocando-nos em Cristo,
through Christ,
através de Cristo,
enabling us to walk,
e capacitando-nos a andar,
according to the Holy Spirit,
de acordo com o Espírito Santo,
to fulfill the law of God,
a fim de cumprirmos a lei de Cristo.
Now let's hear the reading of God's word, Romans 8, 1 through 4.
Vamos ler, Romanos 8, 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
A four-point outline for these verses is as following.
Uma maneira de esboçarmos esses quatro versículos seria o seguinte.
Verse 1,
versículo 1,
the reality of this freedom.
A realidade da libertação.
Verse 1, the reality of this freedom.
Então, no versículo 1, a realidade da libertação.
Verse 2, the reason for this freedom.
No versículo 2, a razão da libertação.
Verse 3, the route to this freedom.
No versículo 3, a rota da libertação. Ou a raiz. Rota da libertação.
Verse 4, the result of this freedom.
E versículo 4, o resultado da libertação.
And I would like to thank John MacArthur for this outline.
E eu gostaria de pagar John MacArthur por esse esboço tão bom.
It's from his commentary on Romans 8.
Porque eu tirei isso do comentário dele sobre Romanos 8.
He does write some good things, you know.
É, ele também escreve algumas coisas boas, você sabe, né?
Verse 1.
Versículo 1.
There is therefore now no condemnation.
Então já não há condenação
to those who are in Christ Jesus.
Para aqueles que estão em Cristo Jesus.
There's reality to the freedom we have in Christ.
Existe uma realidade nessa liberdade que temos em Cristo.
We're no longer condemned by the law of God.
Não somos mais condenados pela lei.
No longer are we in danger.
Não estamos mais em perigo.
No longer do we stand in fear before God.
Não estamos mais com medo ao nos aproximarmos de Deus.
That He's going to hold us accountable for all our crimes.
E Deus não pedirá contas de todos os crimes que já cometemos.
We don't have to fear the judge.
Não devemos ter medo do juiz.
That one day He's going to execute us.
E não temermos que Ele um dia nos executará.
No condemnation.
Porque não há condenação. Versículo 2.
The reason for this freedom,
a razão da libertação,
is justification.
É a justificação.
We have been placed in Jesus Christ.
Nós fomos colocados em Jesus Cristo.
We've been placed there by the Spirit of God.
E nós fomos colocados nele pelo Espírito de Deus.
It's a powerful work of the Holy Spirit.
É um trabalho poderoso do Espírito Santo em nós.
To apply the righteousness of Jesus Christ in us.
Aplicando essa justiça de Cristo em nós.
Will you turn to 2 Corinthians 5:21?
Abra as suas Bíblias, por favor, em 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 21.
Would you read 2 Corinthians 5:21?
2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
This is the way we are justified.
Essa é a maneira pela qual nós somos justificados.
This is the reason we have freedom in Christ.
Essa é a razão porque nós temos essa libertação.
And this is the reason we're no longer in danger of condemnation.
Essa é a razão porque não estamos mais em perigo de sermos condenados.
God made His Son, Jesus Christ.
Deus deu o seu Filho.
That lovely Son of God.
Aquele filho amado de Deus.
That pure and blameless Son of God.
Aquele filho de Deus puro e limpo.
Who never knew sin.
Que nunca conheceu pecado.
Now is your word new there? What is your word?
Yes.
New?
Yeah, conhecer.
It has to do with a personal relationship.
Essa palavra conhecer tem a ver com ter uma relação pessoal.
It's the same word that Jesus used in that he will use in the final judgment.
É a mesma palavra que ele usará no julgamento final.
Depart from me, you workers of iniquity. I never knew you.
Ele vai usar saiam de perto de mim, vós que fizestes praticaste a iniquidade, porque eu nunca vos conheci.
It's the same word Jesus used when he said, I know my sheep.
É a mesma palavra que ele usa para dizer, eu conheço as minhas ovelhas.
And they are known of me.
E eles me conhecem a mim.
And they hear my voice and come and follow me.
Elas ouvem a minha voz e elas me seguem.
Because we have an intimate relationship.
Porque nós temos um relacionamento íntimo.
It's the same word used when the Bible says,
é a mesma palavra que é usada quando a Bíblia diz,
Adam knew Eve.
Que Adão conheceu a Eva.
And she had a baby.
E ela teve uma criança.
It's an intimate relationship with.
É um relacionamento realmente bastante íntimo.
It's an inseparable connection.
É uma conexão inseparável.
It's the same word used.
É a mesma palavra.
Whom he did foreknow.
Aquele que ele pré-conheceu ou conheceu de antemão.
He also did predestinate.
Ele também predestinou.
The word foreknew.
Aqui essa palavra conhecer de antemão, o pré-conhecimento.
Doesn't mean he simply knew something about people.
Não significa apenas que ele sabia alguma coisa sobre as pessoas.
Knew the facts about their lives.
Ou que ele conhecia os fatos a respeito das suas vidas.
From a distance knows something about you.
Como que ele conhecesse alguma coisa mais à distância.
It has to do with an intimate regard or relationship for.
Tem a ver com esse relacionamento profundo, íntimo, pessoal.
Before the world ever began.
Isso antes que o mundo antes da fundação do mundo.
God placed his everlasting love upon a definite number of mankind.
Lá na eternidade, Deus colocou o seu amor predestinado sobre um certo número definido de pessoas.
And he elected them unto salvation.
E ele escolheu essas pessoas para serem salvas.
He separated them from all the others of mankind.
E ele então separou essas pessoas de todas as outras pessoas da humanidade.
And he appointed them unto life eternal.
E ele então os apontou ou predestinou para a vida eterna.
That's the word used here for he made him who never had any kind of intimate relationship with sin.
E é isso que está escrito aqui, aquele que não teve nenhum relacionamento íntimo, ou seja, não conheceu o pecado.
Certainly Jesus knew what sin was.
Agora, claro que Jesus sabia intelectualmente o que pecado era.
He knew the facts of sin.
Ele sabia os fatos sobre o pecado.
He knew the ugliness of sin.
Ele sabia que o pecado era uma coisa feia.
But he never had an intimate relationship with sin.
Mas ele nunca teve um relacionamento pessoal e íntimo com o pecado.
So God made his son,
então Deus pegou o seu filho,
who never had any intimate relationship
que nunca
with sin,
tinha conhecido intimamente o pecado,
he was never guilty of committing sin,
e que nunca foi culpado de conhecer o pecado,
he was never stained or defiled with sin,
alguém que nunca foi qual a palavra? Contaminado, prejudicado, né? Deteriorado pelo pecado.
He made his son to be accountable for our sin.
E este filho, então, Deus fez com que ele se tornasse responsável pelos nossos pecados.
And when Jesus hung on Calvary's cross,
então, quando Jesus esteve lá dependurado na cruz do Calvário,
the guilt of our sin was placed upon him.
A culpa do nosso pecado foi colocado nele.
That we might become,
para que nós pudéssemos nos tornar,
the righteousness of God in him,
a justiça de Deus nele.
Our guilt,
a nossa culpa,
was transferred to him,
foi transferida para ele,
and he paid it to the full,
e ele pagou o preço até o fim.
His righteousness,
e a sua justiça,
that he gained for himself by keeping the whole law of God in his life,
que ele ganhou para si mesmo por ter cumprido a lei de Deus durante toda a sua vida,
that perfect righteousness,
essa justiça perfeita,
of completing all of the Ten Commandments in their fulfillment,
pelo fato de ter cumprido os 10 mandamentos em toda a sua extensão,
was transferred to us,
essa justiça foi transferida para nós,
at the point of faith,
nesse momento em que cremos,
in the gospel,
no evangelho.
That is justification.
Isso é justificação.
No longer guilty.
Não estamos mais, não somos culpados mais.
Declared righteous.
Somos declarados justos.
No sins or crimes to my account.
Não existem mais crimes ou pecados pendentes na minha conta.
But I am placed in Jesus Christ.
Mas eu estou colocado em Cristo agora.
And that's the reason for my freedom.
E essa é a razão da minha libertação.
I'm no longer under the law.
Eu não estou mais sob a lei,
as a condition for my salvation,
como uma condição para a minha salvação.
Jesus has fulfilled the law in that way.
Porque Jesus cumpriu toda a lei nesse aspecto.
And you'll notice in Romans 8, 2,
e vocês notem em Romanos capítulo 8, versículo 2,
that this great transfer,
que essa grande transferência,
was effected by the Holy Spirit.
Foi levada a efeito pelo Espírito Santo.
In verse 2, he refers to the law of the Spirit of life.
No versículo 2, ele fala sobre essa lei do Espírito da vida.
Now that law is not the Ten Commandments.
Agora, essa lei não são os 10 mandamentos.
It's rather an active living principle.
Ele está falando aqui de um princípio de operação, um princípio ativo.
It's the same thing you see in chapter 7, verse 23.
É a mesma coisa que está em Romanos capítulo 7, versículo 23.
But I see another law in my members.
Quando ele fala de uma outra lei que está nos meus membros.
It's a law, it's an active law of wickedness.
Ele está falando dessa lei ativa de impiedade que trabalha em mim.
It's a active living power.
É um poder vivo que opera em mim.
And it's a law that causes me to sin.
E no caso de Romanos 7, é a lei que me causa pecar.
But in verse 2, the law referred to,
mas aqui em 8:2 essa lei se refere,
is the active living power of God's Spirit.
Se refere a esse poder vivo do Espírito Santo.
And it's that powerful law of the Spirit that places me in Christ Jesus.
E é essa lei poderosa do Espírito que me coloca em Cristo.
That makes the benefits of Calvary apply to my soul.
E faz com que todos os benefícios do Calvário sejam aplicados à minha alma.
And that's a complete and permanent deliverance.
E essa é uma libertação completa e final.
From the guilt of sin.
É uma libertação da penalidade do pecado.
And from the power of sin.
E do poder do pecado.
I'm still troubled by my sin.
Claro que eu ainda tenho problemas com os meus pecados.
But I'm no longer ruled by my sin.
Mas eu não sou mais dominado pelo meu pecado.
I've been placed in Christ by the power of the Holy Spirit.
Eu fui colocado em Cristo pelo poder do Espírito Santo.
I'm no longer a slave.
Eu não sou mais um escravo.
The Lord Jesus Christ.
O Senhor Jesus Cristo,
by the power of the Holy Spirit,
pelo poder do Espírito Santo,
has come and conquered the island of my heart.
Veio e conquistou essa ilha do meu coração.
He's made it his island.
E fez com que essa ilha fosse dele.
He's raised up his flag.
E ele então levantou a sua bandeira.
He's claimed dominion over my soul.
E ele exige ter domínio sobre a minha alma.
In verse 3.
Em versículo 3 agora.
The route to this freedom.
A rota da libertação.
He speaks of substitution.
Ele está falando sobre a substituição aqui.
It is through Christ.
É através de Cristo, diz o texto.
Through the work of Christ.
Através do trabalho, da obra de Cristo.
The law referred to in verse 3.
A lei que ele fala no versículo 3.
Is the Ten Commandments.
Aí sim, refere-se aos 10 mandamentos.
The apostle says the Ten Commandments, they are weak.
Estão dizendo que os 10 mandamentos, a lei, ela é uma lei fraca.
They're weak in the sense that they can't do anything to save me.
É uma lei fraca porque ela não tem poder nela mesma para nos salvar.
God's law requires perfect righteousness of me.
Porque a lei de Deus exige uma justiça perfeita da minha parte.
But it does not provide the means for me to achieve it.
Mas ela não providencia os meios para que eu possa cumpri-la.
And God is inflexibly strict.
E Deus é bastante inflexível e exigente nesse aspecto.
If you have one sin on your record.
Se você tem um só pecado na sua folha passada,
you will perish forever.
Você morrerá eternamente.
If you are accountable to the law in your own righteousness, one sin will condemn you forever.
Se você tem que prestar contas da sua vida perante a lei dos 10 mandamentos, um só pecado vai torná-lo culpado e condenado.
Ask Adam and Eve.
Pergunte para Adão e Eva.
It just took one bite.
Foi apenas uma mordida.
One bite.
Uma mordida.
One bite will cost you your soul.
Uma mordida pode custar para você a sua vida.
One sin will banish you from the presence of a holy God.
Um pecado somente tiraria você totalmente da presença de Deus.
One sin will bring you eternal death.
Um único pecado traria a você, ou traz a você, a morte eterna.
We're in trouble, aren't we?
Nós temos um grande problema, nós não temos?
But the verse goes on.
Mas o versículo 3 continua.
But God,
Mas Deus,
God has sent his son in the likeness of sinful flesh.
Deus enviou o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa.
His son Jesus Christ has come to deal with sin.
O seu filho Jesus veio para tratar com o pecado.
And he has condemned sin in the flesh.
E ele condenou o pecado na carne.
He has destroyed the power of sin.
Ele destruiu esse poder do pecado.
His righteousness is all that we need.
A sua justiça agora é tudo o que precisamos.
Our sin and guilt is transferred to him.
O nosso pecado foi e culpa foi transferidos para ele, foram transferidos para ele.
And his perfect righteousness is transferred to us.
E a sua justiça perfeita foi transferida para nós.
And on our records before God.
E na nossa folha diante de Deus.
He does not see even one sin.
Não há registro de nenhum pecado.
We are irreproachable in the sight of God.
Nós somos irrepreensíveis diante dos olhos de Deus.
Paul says this in Colossians 1.
Paulo disse isso em Colossenses 1.
As God with his all-seeing eyes,
que Deus com a sua percepção,
as he looks upon us,
quando ele olha para nós,
he does not see one sin.
Ele vê nenhum pecado.
He sees the perfect righteousness of his son.
Ele vê a perfeita justiça do seu próprio filho.
Jesus Christ's righteousness has condemned sin in the flesh.
A justiça de Cristo tem condenado o pecado na sua carne.
That means he's deactivated it.
Isso significa que ele desativou o pecado.
He's taken the stinger out of it.
Ele tirou aquele ferrão do pecado.
He's drained it.
Ele esvaziou o pecado.
He's put it completely away from us.
Ele colocou longe de nós.
And satisfied the justice of God.
E ele satisfez a justiça de Deus.
Number four.
Número 4.
We see the result of this freedom.
E por fim o resultado da libertação, versículo 4.
We're no longer condemned.
Nós não somos mais condenados.
We've been placed in Christ.
Nós somos colocados em Cristo.
The power of the Holy Spirit has set us free.
O poder do Espírito Santo nos libertou.
We've been given a perfect righteousness.
Foi-nos dado uma justiça perfeita.
For what purpose?
Para que propósito?
Verse 4.
Versículo 4.
That we might keep the Ten Commandments.
Para que nós possamos cumprir os 10 mandamentos.
This freedom that God's Spirit gives us in Christ.
Essa libertação que Jesus nos dá, que o Espírito nos dá em Cristo.
Is not given so that we might live as we please.
Não é nos dada essa liberdade para que nós depois vivamos como nós queremos.
It's given so that we might keep the law.
Nós somos libertados para que possamos cumprir a lei.
That we might not walk according to the flesh.
Para que nós não caminhemos segundo a carne, diz aí.
But that we might walk according to the Spirit.
Mas segundo o Espírito.
That we might fulfill the desires of the Spirit.
Para que nós possamos cumprir aqueles desejos do Espírito Santo.
Who is a Holy Spirit.
Que é Espírito Santo.
And that we might fulfill the desires of the Spirit.
E que nós possamos então cumprir esses seus desejos.
In the power of the Spirit.
No poder do Espírito.
That word walk.
Essa palavra caminhar, para que não andemos andar.
Walking in the Spirit,
andar no Espírito,
is the bent of your life.
Deve ser a inclinação principal de sua vida.
It's like when you walk by one of these trees.
É como você chegasse aqui perto de uma dessas árvores.
And the branches hanging in the way.
E existe então um galho, por exemplo, está inclinado para certo lado.
And you reach up and you push it out of the way.
E você pega esse galho e você puxa ele.
And then you let it go.
E quando você larga o galho,
and it comes back to the place where it's bent to be.
Ele vai voltar para aquele lado onde ele está inclinado, direcionado.
The bent of a Christian is to keep the law of God.
Então a inclinação do cristão é cumprir a lei de Deus.
It is to walk according to the Holy Spirit.
Ele deve caminhar segundo o Espírito Santo.
The desires of the Spirit.
Os desejos do Espírito.
By the power of the Spirit.
Pelo poder do Espírito.
And those desires of the Holy Spirit.
E aqueles desejos que o Espírito Santo tem.
Will make you to walk.
Vão fazer com que você caminhe.
just like Jesus walked.
Exatamente como Jesus caminhou.
He will make you look like Jesus.
Ele vai fazer com que você até pareça com Jesus.
Because he foreloved us.
Porque ele nos pré-amou, nos amou.
And predestined us
previamente e nos predestinou
to be conformed to the image of his son, Jesus Christ.
Para que nós nos tornássemos conforme a imagem do seu filho Jesus.
This is the reason for our salvation.
E essa é a razão para a nossa salvação.
In verse 3, you have substitution.
Então, no versículo 3, você tinha a palavra substituição.
In verse 4, you have sanctification.
No versículo 4, você tem santificação.
And this is the reason for salvation.
E esta é a razão pela qual nós somos salvos.
Holiness of life.
Para santidade de vida.
Righteousness of walk.
Para andarmos em justiça.
And that will happen in true believers.
E isso vai acontecer na vida de um verdadeiro crente.
In verses 5 through 11,
agora nos versículos 5 a 11,
he describes how the Holy Spirit changes our nature.
Ele descreve essa nova natureza que nos foi dada pelo Espírito Santo.
And verses 12 through 13,
e nos versículos 12 e 13,
he describes how the Holy Spirit empowers us for victory.
Ele fala como o Espírito Santo nos dá poder para a vitória.
There's much discussion here about the Holy Spirit.
Existe muita discussão hoje em dia sobre o Espírito Santo.
In the first 7 chapters of Romans, he's mentioned only one time.
Não, hoje em dia não, aqui no texto, nos primeiros 7 capítulos de Romanos.
In Romans 8, he's mentioned 20 times.
Okay, nos primeiros 7 capítulos ele menciona o Espírito Santo apenas uma vez, mas em capítulo 8 ele menciona 20 vezes.
So when it comes to being people who are pure in living.
Então quando nós estamos falando sobre essa santidade e pureza das nossas vidas,
who are committed to fulfill the law of God.
Quando falamos de pessoas comprometidas em cumprirem a lei de Deus e que querem realmente ter uma caminhada de justiça, nós precisamos então do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o próprio Deus. Ele é um membro da Trindade. Ele estava lá na criação. Ele deu revelação aos homens. Ele estava
na redenção.
Ele estava lá na redenção.
He's there giving us regeneration.
E ele esteve lá dando-nos a regeneração.
And we need him for our sanctification.
E ele é necessário para a nossa santificação.
He is the power.
Ele é o poder.
To cause us to live like Christ.
Que nos leva realmente a viver como Cristo viveu.
In verses 5,
no versículo 5
through 11, you'll notice the characteristics of the unredeemed.
Do versículo 5 a 11, nós podemos alistar as características dos não redimidos.
They set their minds on the flesh.
Diz aí que eles são inclinados para a carne.
They are hostile toward God.
Que eles são hostis para com Deus.
They rebel against the law of God.
Eles não estão sujeitos à lei de Deus, são rebeldes.
They're not able to be subject to God's law.
Que na verdade eles não são nem mesmo capazes de submeter à lei de Deus.
They cannot please God.
E não podem agradar a Deus.
Which means they do not have the ability.
Isso significa que eles não têm a própria habilidade
to put themselves in subjection to God's law.
A capacidade de chegar e submeter à lei de Deus.
To make the law of God their master.
Para eles não têm a capacidade de fazer a lei de Deus se tornar o seu senhor.
They don't have the ability to do what Paul did in chapter 7 verse 25.
Eles não têm a capacidade de fazer o que Paulo fala em capítulo 7 versículo 25,
where they make themselves slaves to the law of God.
Quando Paulo diz que ele é escravo da lei, eles não conseguem ser escravos.
And also the unredeemed do not have the Spirit of God.
E logicamente os não redimidos também não têm o Espírito de Deus.
You see that in verse 9?
Você tem isso lá no versículo 9.
That means if you are without Christ,
isso significa que se você está sem Cristo,
if you're not interested in keeping the law of God,
se você não está interessado em cumprir a lei de Deus,
it's because you do not have the Holy Spirit.
Isso significa que você não tem o Espírito de Deus.
Now the characteristic of the redeemed.
Agora vamos alistar as características dos redimidos.
They set their minds on the Holy Spirit.
Eles são inclinados ao Espírito.
That means Their heart and their way of life is fixed upon the things of the Holy Spirit.
Isso significa que a inclinação do seu coração e até o seu estilo de vida estão firmes e fixos em querer agradar o Espírito Santo.
They are in the Spirit.
Eles estão no Espírito.
The Spirit of God is in them.
O Espírito Santo está neles.
Christ is in them.
Cristo está neles.
Their body, in verse 10, is dead because of sin.
No versículo 10 diz que o corpo deles está morto por causa do pecado.
And what he means by that?
O que que ele quer dizer com isso?
Is Romans 6 verse 5?
Está em Romanos 6 versículo 5.
Would you read Romans 6, 5 and 6?
Versículos 5 e 6, porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos.
The scripture is saying that when Jesus died,
a Bíblia está dizendo que quando Jesus morreu,
we as Christians died.
Nós cristãos também morremos com ele.
And in verse 6,
no versículo 6,
the body of sin was destroyed.
Diz que esse corpo de pecado foi destruído.
And that's what we read in chapter 8, verse 10.
E é isso que a gente lê em capítulo 8, versículo 10.
The body is dead.
O corpo está morto.
So look at Romans 6 and verse 7.
Então vamos olhar em Romanos capítulo 6, versículo 7.
The Christian who's truly been converted,
aquele cristão que realmente é convertido,
is to consider himself dead indeed to sin.
Versículo 12. Deve então, I'm sorry. Which verse is that?
6:11.
Versículo 11. Diz que aquele que é o cristão deve se considerar morto para o pecado.
That is his present condition.
Essa é a sua condição atual.
He's dead to sin.
Ele está morto ao pecado.
He's alive to God.
Ele está vivo para Deus.
His body of sin has been destroyed.
O seu corpo de pecado tem sido destruído.
And also we see in Romans 8,
e é também em Romanos 8,
that the redeemed,
esse redimido,
their spirit is alive because of righteousness.
O seu espírito está vivo para a justiça.
And also they have the Holy Spirit.
E eles também têm o Espírito Santo neles.
Who raised Jesus Christ from the dead.
Esse mesmo espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos.
That same powerful spirit.
Aquele mesmo espírito poderoso.
That raised Christ Jesus from the dead.
Que levantou Jesus Cristo dentre os mortos.
Lives in you.
Vive dentro de você.
You have all the power of God residing in you.
Você tem todo o poder de Deus residindo aí em você.
And he will give life to you.
E ele dará vida a você.
He'll give powerful life to
ele
you.
Ele dará uma vida poderosa.
Do you see that in verse 11?
Você vê isso lá no versículo 11?
We have no excuse to sin.
Na verdade, nós não temos nenhuma desculpa para pecar.
Christ has broken its tyranny over us.
Porque Jesus quebrou essa escravidão, esse domínio que ele tinha sobre nós.
And the Holy Spirit,
e o Espírito Santo,
who has written that law upon our hearts,
que escreveu aquela lei nos nossos corações,
gives us resurrection power,
nos dá o poder da sua ressurreição,
to fulfill that law,
para cumprirmos toda a lei.
As we see in verse 4.
Como nós vemos lá no versículo 4.
And in verse 12 and 13,
e no versículos 12 e 13,
you see that because we are changed,
e porque nós fomos mudados,
we are responsible.
Nós somos também devedores ou responsáveis.
12 and 13.
Versículo 12 e 13 diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis.
The Apostle Paul really means this.
O apóstolo Paulo realmente está...
In verse 13.
Ele...
Verse 13?
Yes, but what...
He really means this.
Ok. Paulo realmente está querendo... enfatizar esse ponto aqui.
That if you live according to the flesh,
que se você vive de acordo com a carne,
you're gonna die.
Você vai morrer.
That's the characteristic of an unbeliever.
Essa é a característica do não cristão.
It doesn't make any difference how many decisions you've made for Christ.
Não faz diferença nenhuma quantas decisões você já fez por Cristo.
The question is,
a questão é,
What is the bent of your life?
Qual é a inclinação de sua vida?
The question is not whether you ever sin.
A pergunta não é se você já pecou alguma vez na vida.
We Christians struggle with sin every day, all day.
Nós cristãos lutamos contra o pecado todos os dias, os momentos do nosso dia.
But what is the bent of your life?
Mas qual que é a inclinação da sua vida?
If you are a Christian,
se você é cristão,
you must put to death the deeds of the body.
Você deve mortificar os feitos do corpo.
You must do that by the power of the Holy Spirit.
E você tem que fazer isso pelo poder do Espírito Santo.
And that's how you will know you have eternal life.
E é dessa forma que você vai saber se você tem vida eterna ou não.
That's not how to have eternal life.
Isso não é a maneira de você ter ou conquistar a vida eterna.
It's how to know you have it.
Essa é a forma de saber que você já a tem.
How to accomplish this walking according to the Holy Spirit?
Como andar de acordo com o Espírito Santo?
Let me give you three things.
Eu quero dar três sugestões.
Number one.
Em primeiro lugar,
meditate in the law of the Lord day and night.
Medite na lei do Senhor de dia e de noite.
And identify how many ways that law applies to your life.
E identifique todas as maneiras que essa lei deve ser aplicada à sua vida.
Meditate in the law of the Lord day and night.
Medite na lei do Senhor todos os dias.
And identify how many ways that law applies to your life.
E identifique as maneiras pelas quais ela deve ser aplicada na sua vida.
Study this.
Estude isso aqui.
Get to know this.
Conheça bastante isso aqui.
Meditate upon it day and night.
Medite nela de dia e de noite.
Make it your delight.
Faça da lei o seu prazer.
Realize how spiritual it is.
Perceba como a lei é espiritual.
It is just.
É justa.
It is holy.
É santa.
It is good.
Ela é boa.
Meditate on it and identify all the ways in which you need to be fulfilling the righteousness of it.
Medite nessa lei de dia e de noite e descubra o que você tem que fazer para cumprir esse caminho de justiça.
This is the way we are to live.
Esse é o jeito que nós devemos viver.
Not with crooked iniquities.
Não com aquela iniquidade ímpia.
Not leaving this prescribed path and getting into forbidden areas.
Não saindo desse caminho já determinado e entrando fora da estrada, saindo fora da estrada.
But walking according to this law.
Mas devemos caminhar de acordo com esta lei.
If you're gonna fulfill it, you gotta know it.
Se você vai cumprir a lei, então precisa você conhecer a lei.
So study how broad this law is.
Então você precisa estudar como que essa lei se aplica, como ela é ampla.
And commit yourself to fulfill the righteousness of the law.
E ter compromisso em cumprir realmente a justiça que há na lei.
In the very same way Jesus did.
Da mesma forma como Jesus o fez.
That's when you will be a righteous man.
É dessa forma que você será homem justo.
That's what it is to be holy.
E é isso que significa ser santo.
In verse 5, set your mind on these things.
No versículo 5 diz a inclinação do espírito.
This will teach you how to have a holy marriage.
O estudo da lei vai ensinar para você, por exemplo, como ter casamento santo.
This will teach you how to be godly parents.
Isso te ensinará como ser pai piedoso.
This will teach you how to have a fervent love for God.
Isso te ensinará a como ter amor firme por Deus.
This will teach you how to revere his holy name.
Isso vai te ensinar a como reverenciar o seu santo nome.
This will teach you how to go to work and really earn your paycheck.
Isso vai te ensinar também como ir para o seu trabalho e merecer o seu salário.
This will teach you humility.
Isso vai te ensinar a ser humilde.
And real love.
E vai ensinar amor verdadeiro.
And real joy.
E a verdadeira alegria.
And real peace.
E a verdadeira paz.
Long suffering.
e a perseverança,
gentleness,
e a gentileza,
goodness,
a bondade,
faith,
a
faithfulness,
fé, a fidelidade,
meekness,
a mansidão,
self-control,
e o domínio próprio.
That is when you're walking according to the Holy Spirit.
Isto é, quando você realmente caminha de acordo com o Espírito Santo.
Fulfilling the righteous requirement of the law.
Preenchendo esses requerimentos justos da lei de Deus.
Number two.
Número 2.
Locate every deviation in your life from that holy standard.
Localize os desvios na sua própria vida desse padrão.
Locate them.
Localize esses desvios
and then mortify them.
E aí mortifique esses feitos na sua vida.
You gotta meditate on the law,
você tem que meditar na lei
and identify its righteous requirements.
E identificar os seus requerimentos justos.
But you've also gotta locate every deviation,
mas você também tem que localizar todos os desvios
and mortify them daily.
E mortificá-los todos os dias.
In chapter 8, verse 12 and 13,
no capítulo 8, versículos 12 e 13,
we are told to put to death the deeds of the body.
Diz lá que nós devemos mortificar os feitos do corpo.
If you're going to put them to death, you got to know what they are.
Mas se você vai colocar esses feitos à morte, você precisa saber o que quais feitos são.
You got to put your finger on them.
Você precisa colocar o dedo e dizer aqui está.
You got to get specific about your sin.
Você precisa se tornar bastante específico a respeito do seu pecado.
And you got to put them to death.
E você então tem que colocá-lo à morte.
Turn to Colossians 3.
Abre em Colossenses capítulo 3.
Richard, how much time do I have?
Twenty.
Thank you. 20 minutos. Colossians chapter 3.
Colossenses capítulo 3.
Verses 1 through 4.
Vamos ler os versículos 1 a 4. Porquanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
In verse 2 he tells us,
no versículo 2,
because there's been such a great change in our life,
ele diz que já que houve uma grande transformação em nossas vidas,
in verse 1 we've been raised with Christ,
na verdade no versículo 1 ele diz que nós fomos ressuscitados com Cristo,
in verse 3 we have died,
no versículo 3 nós morremos,
we've died to our sin,
nós morremos para com os nossos para os pecados.
But we've been raised to new life with Christ,
mas nós fomos ressuscitados para uma nova vida em Cristo.
And now we are hidden in Christ, verse 3.
E agora nós estamos escondidos, ocultos em Cristo, versículo 3.
There's been a tremendous change.
É impressionante a mudança que houve em nós.
Verse 1, we're to seek those things which are above.
Então nós devemos, conforme o versículo 1, buscar as coisas do alto.
Verse 2, we're to set our minds on things above.
E no versículo 2, temos que pensar nas coisas do alto.
Verse 5, we're to put to death.
No versículo 5, temos que fazer morrer essa natureza terrena.
That is to mortify our sins.
Isso significa que devemos matar os nossos, ou mortificar os nossos pecados.
And we must put to death specific sins in our lives.
E nós devemos fazer morrer esses pecados específicos em nossa vida.
Not just once a year at the conference.
Não apenas uma vez por ano, quando chegamos a uma conferência.
But we need to die every day.
Mas nós precisamos morrer todos os dias.
We need to take up our cross daily.
Nós precisamos tomar a cruz todos os dias.
And die.
E morrer.
To our sin.
Morrer para com os nossos pecados.
And it's very important to do that.
E é muito importante fazer isso.
Because of verse 6.
Por causa do versículo 6.
In verse 7, that's the way you used to be.
No versículo 7 é onde você estava antes de ser convertido.
But verse 8, there's been a great change.
Mas no versículo 8 também houve uma grande mudança.
And a great responsibility.
E uma grande responsabilidade pesa sobre nós.
We're not only to put to death,
nós apenas não temos que fazer morrer a nossa natureza terrena.
But verse 8, we're to put off.
Mas no versículo 8 nós temos que nos despojar de tudo isso.
All those sins that still cling to us.
Esses pecados que ainda estão enganchados na nossa vida.
Sins that are contrary to the law of God.
Esses pecados que são totalmente contrários à lei de Deus.
And in verse 12, we're to put on other things.
E no versículo 12, então nós temos que nos revestir agora de outras coisas.
And all of those things are identified by the law of God.
E todas essas coisas podem ser identificadas com algum aspecto da lei de Deus.
And in verse 14, put on love.
E no versículo 14 diz que nós devemos então nos revestir desse amor.
That's the bond of perfection.
E esse que é o vínculo da perfeição.
Why?
Agora por quê?
Because it's the fulfillment of the law.
Porque o amor é o cumprimento de toda a lei.
Romans 13:8.
Romanos 13:8.
And following,
e outros versículos ali, sequentes.
Love is the fulfillment of the law.
O amor é o cumprimento de toda a lei.
The law is perfect righteousness.
A lei é a perfeita justiça.
So we need to locate every deviation in our lives from that holy standard.
Então nós precisamos localizar na nossa vida todos os desvios desse padrão santo de Deus.
We said the first night.
Na primeira noite nós falamos
that the word sin means missing the mark.
Que a palavra pecado significa errar o alvo.
Sin is missing the mark. It's not fulfilling what God requires.
O pecado é errar o alvo, é não fazer o que Deus pede de nós.
God requires us to hit the bullseye.
Deus está pedindo que nós acertemos realmente o centro do quadro lá. Quando ele funciona.
I missed.
Mas ele errou.
I didn't do what God requires.
Eu não fiz o que Deus pedia.
I didn't love him like I should.
Eu não amei a Deus como eu deveria.
I didn't love my wife like I should.
Eu não amei a minha esposa do jeito que eu devia.
I didn't love my children like I should.
Eu não amei meus filhos como eu devia.
I didn't love my neighbor like I should.
Eu não amei o meu próximo como eu devia.
I coveted what he wanted, what
he had. Eu cobicei o que ele tinha.
I stole what he had.
Eu roubei o que ele tinha.
I didn't earn my paycheck.
Eu não trabalhei para merecer o meu salário.
I was lazy at the job.
Eu era jogadão nas cordas lá no meu trabalho.
I only worked when the boss was looking.
Eu trabalhei só quando o meu empregador estava olhando.
And then when I got my paycheck,
e quando eu recebi o meu salário,
I spent it all on myself.
Eu gastei tudo comigo mesmo.
I didn't care about my neighbor that was hurting.
Eu não me preocupei com as pessoas que estão à minha volta e estão necessitando.
God wants me to hit the bullseye of perfection.
Mas Deus quer que eu acerte bem no centro do alvo, que é a perfeição.
But I miserably missed the mark.
Mas eu miseravelmente erro. Eu peco.
I need to identify. I need to locate every deviation in my life from that holy standard.
Então é por isso que eu preciso localizar qualquer desvio na minha vida daquele padrão santo de Deus.
And I need to mortify those sins.
E eu preciso mortificar esses pecados.
Now in the United States.
Nos Estados Unidos,
when every now and then,
uma vez ou outra na nossa história,
a state will take someone who's committed terrible crimes.
Um dos estados, por exemplo, irá tomar uma pessoa que cometeu um daqueles pecados horríveis.
And they'll put them to death.
E eles vão dar-lhe a sentença de morte.
In Arizona,
no Arizona,
the way they do that,
a maneira como eles fazem isso,
is they'll put this criminal in a gas chamber.
Eles colocarão esse criminoso numa câmara de gás.
And they'll close all the doors real tight.
E eles fecham as portas muito bem.
And they'll fill that room with poisonous gas.
E eles colocam naquele lugar um gás mortífero.
It is a terrible form of death.
É envenenado. É um jeito horrível de morrer.
But that's what we need to do with our sins every single day.
Mas é isso que nós precisamos fazer com os nossos pecados todos os dias.
If we have a tendency to be disrespectful to our parents.
Por exemplo, se você tem uma tendência a desonrar os seus pais.
I need to come before God every morning.
Então todas as manhãs eu preciso chegar diante de Deus.
And identify that sin.
Identificar aquele pecado.
And I must say, you're going to the gas chamber.
E eu digo, você agora vai entrar nessa câmara de gás.
March.
Entre.
If I have a tendency to love money.
Se eu tenho uma tendência de amar o dinheiro.
I need to get up every morning.
E todas as manhãs eu preciso levantar.
And in the presence of God.
E na presença de Deus.
Because of the work of Christ.
Por causa do amor da obra de Cristo em mim.
And because of my position in Him.
E por causa da minha posição em Cristo.
Because the Holy Spirit lives in me.
E porque o Espírito Santo vive em mim.
I must ask God by the power of the Holy Spirit.
Eu preciso pedir a Deus pelo poder do Espírito Santo.
To put that sin in the gas chamber.
Colocar aquele pecado na câmara de gás.
And kill it that day.
E matá-lo aquele dia.
If I have a tendency to complain.
Se eu tenho uma tendência a reclamar.
I need to say every morning.
Eu preciso dizer todas as manhãs.
March.
Entre nessa câmara de gás.
If I have trouble lusting for women,
se eu tenho um problema em cobiçar as mulheres,
every morning,
todas as manhãs,
I need to identify that.
Eu preciso identificar esse pecado.
And I must plead with God,
e eu preciso clamar a Deus,
that by the power of the Holy Spirit,
e pelo poder do seu Espírito,
that sin will march into the gas chamber,
aquele pecado vai marchar e entrar na câmara de gás.
So that I will not live under its influence that day.
Então eu não viverei aquele dia cobiçando.
If I have coldness in my prayer life.
Se eu noto, por exemplo, uma frieza na minha vida de oração.
If I have the fear of man.
Se eu tenho medo de outras pessoas.
Whether it's the crowd at school.
Ou seja, por exemplo, meus colegas na escola.
Or the crew at work.
Ou talvez os meus colegas de trabalho.
I need to get up every morning.
Todas as manhãs.
And confess that as sin.
Eu preciso confessar esse medo como pecado.
And by the power of the Spirit.
E pelo poder do Espírito.
Call upon that sin to die.
Fazer aquele pecado entrar na câmara de gás.
And ask God for His power.
E isso acontece pelo poder de Deus.
The gracious influence of the Holy Spirit.
Essa influência graciosa do Espírito Santo.
To take care of that sin that day.
Para que o Espírito Santo então tome conta ou dê um cabo daquele pecado naquele dia.
If you're a wife and you have trouble with asserting your will against your husband.
Se você é uma esposa e você tem dificuldade em realmente ser desrespeitosa para com seu marido.
Don't pamper that sin.
Não cubra aquele pecado.
Be serious about dealing with it.
Seja séria a respeito de tratar com ele.
Recognize it as ugly.
Reconheça esse pecado como uma coisa horrível.
And send it to the gas chamber.
E envie esse pecado para a câmara da morte.
Now, number one,
em primeiro lugar,
this requires self-denial.
Para você fazer isso, você precisa realmente negar a si mesmo.
And sometimes tedious self-examination.
E às vezes existe também um autoexame chato, mas importante.
Killing sin is not a quick and easy matter.
Matar o pecado em nós não é uma coisa rápida e não é uma coisa fácil.
Sometimes it takes some meditation.
E muitas vezes vai levar tempo para meditar.
Being able to identify,
nós precisamos gastar esse tempo meditando para identificar esse
locate,
pecado, localizá-lo.
Number two,
e se, em segundo lugar,
killing sin is painful.
Nós sabemos que matar pecado é uma coisa dolorosa.
That you've got to make some tough choices.
Você vai precisar fazer escolhas que são muito difíceis na sua vida.
There's going to be some humbling confessions.
Vai ter que tem que haver certas confissões bastante humilhantes.
And your sin will scream all the way down to death row.
E o seu pecado vai bater as pernas e gritar quando você estiver arrastando para a câmara da morte.
That enemy within your breast.
Esse é o inimigo dentro do teu peito.
He'll fight you tooth and nail.
Ele vai lutar com você com unhas e dentes.
He'll be like that cat that you're trying to hold in your arms.
Ele vai ser como aquele gato que você está tentando segurar aqui nos seus braços.
Teeth and claws everywhere.
E ali existem unhas por todos os lados.
But you must stick with it.
Mas você precisa ir até o fim.
And put that sin to death.
E colocar aquele pecado na câmara da morte.
Número 3.
It must be done by the Holy Spirit. Essa morte só será operada pelo Espírito Santo.
Chapter 8, verse 13.
No capítulo 8, no versículo 13. diz lá que se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis.
This work of mortifying,
esse trabalho de mortificar os feitos do corpo,
must be done by the Holy Spirit.
Deve ser feito pelo Espírito Santo.
By His gracious influence in your life.
Pela influência graciosa dele em nós.
By the light that He gives.
Pela vida que Ele dá, pela luz que Ele traz à nossa vida.
And the wisdom that He gives.
Pela sabedoria que Ele nos dá.
And the power that He gives.
Pelo poder que Ele nos dá.
So ask the Holy Spirit for help.
Por isso peça ao Espírito Santo a ajuda.
Wait upon Him.
E espere pelo Espírito Santo.
Trust in Him.
E confia nele.
And the third area.
Em terceiro lugar, um terceiro passo em comandar no Espírito.
First of all, we're to meditate in the law of the Lord.
O primeiro foi meditar na lei.
And identify righteousness.
E identificar o que é justiça.
That is how to fulfill the law in our lives.
Ou seja, como cumprir a lei.
Two, we're to locate any deviation.
Em segundo lugar, você precisava localizar os desvios.
And we're to mortify those things.
E mortificar esses feitos do corpo.
And number three.
E número três.
We are to consecrate.
Você precisava consagrar.
Every one of our members to obey the law.
Cada dos seus membros para obedecer à lei.
And to glorify God with a life of holiness.
E glorificar a Deus com uma vida de santidade.
Consecrate and glorify.
Consagrar e glorificar.
Chapter 6.
Capítulo 6.
Verse 12.
Versículo 12.
Verse 12.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
And chapter 6, verse 13.
Nem ofereçais cada os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
Don't give your members to living, fulfilling unrighteousness.
Não dê os seus pecados para cumprir a injustiça, para fazer injustiça.
But present your members to fulfill righteousness.
Mas apresente os seus membros como instrumentos de justiça.
Your mind.
Ofereça a sua mente.
Don't let it do what it would do by nature.
Não deixe a sua mente fazer o que ela faria assim naturalmente.
To live according to the world's mentality.
Porque ela viveria de acordo com a mentalidade mundana.
If you do, you'll be humanistic.
Se você permitir isso, você será apenas humanista.
You'll be an idolater.
Você vai ser idólatra.
You'll be irreverent.
Você vai ser não reverente.
You'll be selfish.
Você vai ser egoísta.
You'll be an adulteress.
Você vai ser adúltero.
But if you give your members to the Holy Spirit,
mas se você der os membros do seu corpo ao Espírito Santo,
to fulfill righteousness,
para que então ele possa cumprir a justiça de Deus,
then your mind will have thoughts that exalts God.
Então a sua mente terá pensamentos que exaltam a Deus.
And you'll glory in His holiness.
Você vai glorificar a sua santidade.
And you'll live according to His wisdom.
E você vai viver de acordo com a sua sabedoria.
Present your tongue every day to God.
Apresente a sua língua todos os dias a Deus.
Not to be belligerent.
Não para ser uma pessoa que briga o tempo todo.
Not to talk about things that are off color.
Não